Bom dia, pessoal!
Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa segunda-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
Sim, hoje nós queremos refletir com vocês com a leitura de Isaías, capítulo 9, sobre o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o nome do Senhor é uma torre forte, um lugar de segurança para onde o justo pode correr e encontrar abrigo e segurança. Também diz que Jesus é um nome sobre todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E se nós queremos conhecer sobre esse Jesus, sobre o valor do seu nome, além dos evangelhos, das epístolas pastorais e apostólicas, nós também precisamos rever o que os profetas que vieram antes de Jesus falaram sobre ele. E é sobre isso que nós vamos estar meditando com você hoje, ao lermos Isaías capítulo 9. Acompanhe conosco até o final dessa leitura, quando também vamos estar orando pelas nossas famílias. Mas antes vamos pedir ao Espírito Santo entendimento e revelação.
Sim, então nós convidamos a vocês a orarem conosco para nós iniciarmos, pedirmos a bênção de Deus para esse momento devocional, essa live que nós estamos aqui. Bom dia para todos vocês que já estão entrando e para todos vocês que estarão ao longo do dia também conosco. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, por ser um Deus, Pai bom, e que disse que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. Nós pedimos, Pai, abra o nosso entendimento para que nós possamos reconhecer as maravilhas, a preciosidade da tua palavra. Nós consagramos a ti esse momento, cada pessoa que estará aqui conosco, que possa também ouvir a tua voz. Abre os nossos olhos, Pai, nós queremos ver. Abre os nossos ouvidos, nós queremos ouvir, Pai. Abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a tua palavra. Nós te adoramos, te louvamos e entregamos, Pai, todo esse momento a ti. Em nome de Jesus, amém.
Diz assim, então, acompanhe conosco essa leitura, um capítulo curtinho, Isaías capítulo 9. Diz que, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Olha que lindo que já começa essa declaração. Isaías vai declarando o juízo de Deus, haverá um julgamento para aqueles que têm feito mal, aqueles que têm atacado os inocentes, aqueles que têm vivido no orgulho, na rebeldia, mas para aqueles que estavam aflitos, não haverá mais escuridão. No passado, ele humilhou a terra de Zebulom e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Aqui fala exatamente sobre o local onde Jesus exerceu o seu ministério. Verso 2.
O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estavam sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian.
Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu. Isaías está falando exatamente em detalhes sobre o nascimento de Jesus, o ministério dele. Isso é um texto escrito, inspirado pelo Espírito Santo, 8 séculos antes de Jesus. E há vários detalhes. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, o Pai da Eternidade, a própria Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Então, tão lindo essa mensagem de esperança, dessa restituição, desse menino que vai nascer, que Isaías está aqui declarando sobre o povo de Israel. E agora ele diz, a ira do Senhor contra Israel, no verso 8. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância no coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca.
Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos e todos falam loucuras.
Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo, ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim e Efraim contra Manassés. E juntos eles se voltarão contra Judá.
Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. E nós vamos seguir amanhã com a leitura de Isaías 10, ainda refletindo sobre esse menino, esse filho que vai vir. Imagina, Isaías está profetizando depois do reinado de Uzias e Jotão, já no final do reinado de Acaz, próximo do reinado de Ezequias, um dos últimos reis de Judá, e ele sabia que o povo seria levado para o cativeiro. Assim como Isaías profetizou, como vimos ontem no capítulo 8, que o povo que vivia no norte de Israel seria levado para o cativeiro na Síria, ele também vai profetizar, como vamos ver, que o povo de Judá vai ser levado para o cativeiro na Babilônia, e depois de 70 anos retornar. Durante esse período, não haveria rei ali em Judá, não haveria rei em Israel. Então, como que Judá e Israel poderiam experimentar salvação, esse governo de justiça e paz? Ele está profetizando que esse menino que vai nascer, nós vimos desde o capítulo 7, do nascimento de uma virgem, que foi a Virgem Maria, ele nasceria e ele cresceria para ser esse rei de paz, o rei que traria a justiça desejada e a salvação para o povo de Deus. Mas Isaías continua afirmando e reafirmando que aqueles que insistem em viver em desobediência à palavra de Deus, uma vida de independência, uma vida de descrença, de orgulho, de confiança no homem, vão sofrer as consequências dessa própria escolha.
Sim.
É lindo quando a Bíblia diz, repetidas vezes nos Salmos e em Provérbios, que o nome do Senhor é uma torre forte.
Amém.
Para ela correm os justos e encontram segurança. Então, se hoje você está não apenas aprendendo mais sobre Jesus ao refletir conosco, mas atravessando um momento de crise, um momento de perseguição, um momento talvez até mesmo de desespero. Ontem eu encontrei um jovem, ele é um chinês que frequenta a nossa igreja, fala bem pouco, e ao encontrá-lo na saída do culto, eu vi que ele estava triste, abatido, simplesmente perguntei como ele estava, e ele abriu o coração compartilhando algumas dificuldades que ele está passando comigo, e eu pude orar com ele, compartilhar uma palavra de esperança, mas eu percebi que ele estava desesperado, estava muito triste com uma má notícia que ele recebeu.
Sim.
E eu quero orar com você, eu e a Rafa, se você tem enfrentado más notícias, se você tem atravessado um momento de desânimo profundo, hoje ao falar sobre o nome de Jesus, nós apresentamos esse nome do maravilhoso Conselheiro, do Deus Forte,
Amém.
Do Pai,
Pai
da, eternidade,
da Eternidade,
do Príncipe da Paz, como aquele que pode reverter a situação e, além disso, transformar aquilo que o inimigo preparou para o mal em seu favor. A Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas agem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu propósito. Então nós reafirmamos sobre você que Deus tem um propósito para a sua vida e para a sua família. E pela graça de Jesus, o Senhor vai mudar a sua situação.
Amém. Ontem o Thiago estava falando, eu lembrei, na igreja tocou um louvor, foi em inglês, mas é aquele que fala, tu és bom, falando que Deus é bom, e depois fala, jamais me deixará, não me deixará jamais. Eu estava cantando aquele louvor e eu estava falando, Senhor, é fácil muitas vezes declarar que o Senhor é bom, que o Senhor nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar, quando o tempo está bom, quando as coisas estão indo bem. Mas o difícil é o sacrifício de louvor, quando parece que as coisas estão indo diferente do que nós imaginamos, e ali a gente continua declarando, o Senhor é bom, declarando quem é o nosso Deus, porque o nosso Deus é bom, e Ele é bom, e Ele diz que Ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Eu falei, talvez tem tantas pessoas aqui que muitas vezes durante o louvor eu vou orando, vou declarando a verdade do Senhor, que muitas vezes os louvores são declarações que nós podemos também fazer a Deus até em outros momentos do nosso dia. E eu fui louvando ao Senhor, eu falei, Senhor, conforta os corações, que cada um de nós aqui nesse templo, neste lugar, possamos ver a bondade e a fidelidade do Senhor. E também veio Salmos na minha mente que fala que a fidelidade, a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Então, que nós possamos, mesmo em momentos difíceis, assim como o Thiago compartilhou desse jovem tão novo, que a família dele toda está na China, ele vive aqui e tem a igreja como sua família, estava tão triste que ele pode ver que a fidelidade e a bondade do Senhor acompanha ele todos os dias da vida dele. Que você e sua família, seus filhos, seus netos, também possam reconhecer essa bondade e fidelidade. E que a nossa família também veja, em todo momento, que Deus é bom e Ele é fiel e Ele está conosco. Então vamos orar e que nós possamos também ter um coração quebrantado, não orgulhoso. Quantas vezes a palavra de Deus fala contra o orgulho? Todas as vezes que nós estamos se sentindo, achando que podemos todas as coisas, nós vemos que o Senhor mesmo fala que Ele vai aumentar aqui nessa situação, que Ele aumentar o poder do inimigo pelo orgulho de Israel. Então, que nós possamos a cada dia também ter um coração dependente, falando, Senhor, eu preciso, se eu estou sendo bem-sucedido, é a Tua bondade, é o Teu favor, é a inteligência, a sabedoria do Senhor que está me ajudando. No momento de dificuldade, é o Senhor que me fortalece na minha fraqueza. Sempre reconhecer o Senhor também nos nossos caminhos, em nome de Jesus.
Amém. O que o Espírito Santo está falando com você? Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pela sua bondade, amém, pelo seu amor, Senhor, leal, Jesus, pelas promessas do, sim, Senhor, como essa promessa que Isaías escreveu séculos antes do nascimento de Jesus, com tantos detalhes, nunca houve tantas profecias, tantos anúncios sobre a vida de uma pessoa que nasceria no futuro, como aconteceu e se cumpriu na vida do Senhor Jesus. Sim, e nós te louvamos pela oportunidade de conhecer através desses escritos e queremos hoje, a cada dia, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Queremos acessar esse lugar de refúgio, de segurança, que é, sim, o nome do Senhor. Pai, oramos para que o Senhor nos revele o poder do nome de Jesus. Sim, nos dê, Senhor, olhos para ver, nos dê ouvidos para ouvir e um coração com entendimento. Permita-nos, amém, Pai, descobrirmos mais sobre a pessoa do Senhor Jesus e a cada dia vivermos para o louvor da sua glória. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, também pedindo que essa revelação alcance lugares profundos no seu coração e na sua mente, que essa palavra que não voltará vazia, amém, produza, Senhor, fruto, Jesus, de arrependimento, que de transformação, seja, para o louvor da sua glória. Oramos também por todos os motivos de oração agora apresentados ao Senhor. Sim, Senhor, colocamos aos teus pés cada má notícia, cada doença, cada enfermidade, motivo de sofrimentos, os lares que estão hoje enfrentando tribulação e dificuldades, sim, Senhor, brigas e contendas. Família, Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus para que o Senhor estenda a tua poderosa mão sobre essa pessoa que ora conosco, sim, agora. E responda, Pai, o nosso clamor. Nós oramos em concordância pela paz do Senhor em nossos lares. Amém, oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que é chamado Príncipe da Paz, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento humano e guarda nossos corações e mentes, seja derramada abundantemente sobre o lar dessa pessoa que ora conosco agora. Oramos pela manifestação da Tua justiça, protegendo, guardando, dando vitória àqueles que aguardam no Senhor. Pedimos, Pai, a Tua misericórdia, curando os enfermos, abrindo oportunidades de trabalho, trazendo relacionamentos estratégicos para manifestar da Sua vontade em nossas vidas. E Te entregamos, Pai, tudo que toma o nosso nome, os nossos filhos, as nossas causas, o nosso futuro e essa nova semana de dias úteis que se inicia hoje.
Sim,
Te damos graças, Pai, e mais uma vez pedimos, venha em nosso favor.
Amém,
permita,
Senhor,
que a história da nossa família glorifique o Teu nome.
Sim,
e
Senhor,
hoje, de forma especial, Te pedimos essa segurança, essa proteção.
Sim,
que vem pelo
Pai.
Nome do Senhor Jesus.
Amém, Pai.
Oramos
Deus
por uma
forte.
Maior revelação
Pai,
de quem é o Senhor Jesus
Pai.
E do significado, do poder do
Sim,
Seu nome,
Pai, nosso
Senhor Jesus. Declaramos sobre o nosso lar o nome do Senhor Jesus.
Sim,
reafirmamos
Senhor.
Sobre as nossas próprias vidas, o Senhorio de Jesus.
Amém, Senhor.
Senhor dos senhores,
Sim,
Rei
Pai,
dos reis, majestoso, glorioso. Permita-nos, Pai, conhecermos mais e mais o Senhor Jesus, do
Sim.
Seu nome, de quem o Senhor é. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te damos graças, Pai.
Amém.
Amém. Graças a Deus.
Então tenha um dia muito abençoado, uma
Sim,
semana
seja.
Abençoada, de paz. Que o Senhor nos dê para cada um de nós uma semana tranquila, que mesmo que esteja igual, nós temos vários compromissos essa semana,
Sim.
mas que nós possamos fazer cada um no tempo certo, de forma tranquila, e que Deus nos dê muita graça, favor e sabedoria cada dia dessa semana.
Sim, assim seja. Obrigado por meditar conosco, obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora, para que essa pessoa também possa orar e receber essa ministração, e nós nos veremos amanhã. Deus abençoe muito a sua família. Nós amamos vocês.
Um abração.